Entrevista. Em um país tropical como o Brasil, em que há um sol para cada um, o câncer de pele representa uma preocupação. É o tipo mais comum entre os brasileiros e representa cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Vamos conversar agora sobre esse assunto com o Dr. Eduardo Oliveira, dermatologista e especialista em oncologia cutânea. Bom dia, Dr. Eduardo, seja bem-vindo.
Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar aqui conversando com vocês nessa manhã.
Prazer é nosso. Doutor Eduardo, vamos começar explicando para o ouvinte quais são os principais tipos de câncer de pele.
Bom, existem vários tipos, né? Mas se a gente pensar nos mais comuns, pelo menos nos três mais comuns, a gente tem o carcinoma, os carcinomas, né? Então, em primeiro lugar, o carcinoma basocelular, que ele é o mais frequente, mais comum, porém o menos agressivo, né? Dificilmente ele representa um risco de vida, porém ele pode trazer muitos problemas para o paciente e até algumas deformidades, né? Principalmente quando acontece no rosto e demora muito tempo para ser detectado. Em segundo lugar, ainda em termos de frequência, a gente tem o carcinoma espinocelular, que também tem outros nomes, conhecido como também epidermoide ou de células escamosas. E ele é o segundo lugar em frequência e também é um intermediário em termos de agressividade, né? Ele pode metastatizar, mas não é tão comum assim. E o terceiro, que a gente até ouve falar mais, né? Mais popular, vamos dizer assim, é o melanoma, mas é só o terceiro mais comum. Porém, ele é extremamente agressivo, né? Representa aí menos de 5% dos casos de câncer de pele. E tem uma alta capacidade de se espalhar, né, de metastatizar, espalhar pelo organismo e podendo até causar óbito, né? Esses seriam os três mais comuns.
Certo, doutor Eduardo. E quando que um sinalzinho, né? A gente que se expõe muito ao sol, todo mundo tem uma manchinha, tem uma pinta, tem uma feridinha aí na pele. Quando que um desses três, uma mancha, um sinal, uma pinta, passa a ser motivo de preocupação?
Bom, a gente tem uma regra mnemônica que a gente chama de ABCDE, né? Que é uma forma de orientarmos o paciente, a pessoa leiga, para poder identificar quando algo não está parecendo bem, né? Quando é uma mancha suspeita, né? E daí é só fazer um disclaimer que ele serve como triagem, né? Não é um diagnóstico ainda, mas já é um sinal de alerta. O que seria o ABCDE? O A seria de assimetria. Então, uma lesão maligna, ela rapidamente pode se tornar assimétrica, né? Se você divide ali em duas metades, uma metade diferente da outra. O B seriam de bordas irregulares, né? Ou seja, os contornos, né, em volta dessa mancha, dessa ferida, dessa tumoração, seriam mal definidos, né? As bordas irregulares. Os C são de cores variadas, cores múltiplas, né? Então, uma pinta, uma mancha que tem mais de uma cor, pode ser preto, castanho claro, castanho escuro, rosado, avermelhado, né? O D seria um diâmetro acima de 5 milímetros, né, que é mais ou menos o diâmetro de um lápis. E o E de evolução, né, ou seja, uma lesão que está mudando a forma dela, mudando a cor ou mudando o tamanho, crescendo, né, ao longo do tempo. Então, resumindo, qualquer pinta que mude, né, as características, ou uma ferida que não cicatriza depois de 4 semanas, ela deve ser avaliada por um dermatologista porque pode ser um câncer de pele, principalmente em áreas expostas ao sol, mas não limitadas a ela, né? São as áreas mais frequentes, mas pode acontecer em áreas protegidas também. Né?
Certo. Doutor Eduardo, uma pergunta bem importante. Olha só, o câncer de pele pode aparecer em qualquer pessoa, independente de cor da pele, sexo, idade, ou existe um grupo de risco aí para surgir o câncer de pele?
Ótima pergunta. Bom, ele sim, existem grupos de risco, mas não tem absolutamente ninguém que está completamente imune, né? Então, algumas pessoas são mais vulneráveis, né? Mais predispostas ao câncer de pele, outras menos, mas definitivamente todo mundo tem que tomar cuidado. Daí, quais seriam esses fatores, né? Aquelas pessoas que tiveram uma exposição solar excessiva e desprotegida ao longo da vida, mesmo que tenha sido lá na infância, tá? Histórico de queimaduras solares na infância, na adolescência, também são fatores de risco importantes. Pessoas de pele clara, ou quanto mais claro, né? Obviamente, esse paciente ele está mais suscetível. Olhos claros, né? Geralmente vem junto com esse fenótipo mais de maior risco. Cabelos também claros, cabelos loiros, ruivos. E histórico familiar, né, de câncer de pele, então um paciente que tenha tido, às vezes, um pai, uma mãe, um irmão, uma avó, uma tia, né, com câncer de pele, ou que ele mesmo já tenha tido também, então tanto o histórico familiar prévio quanto o histórico pessoal aumentam o risco de ter uma nova lesão. Presença de muitas pintas, aquele paciente que tem é todo pintado, né, que a gente chama, que tem várias pintas. Pacientes imunossuprimidos, né, eventualmente pacientes, por exemplo, transplantados, que fazem uso de imunossupressores, ou que tenham doenças autoimunes, ou que tiveram tratamentos para quimioterápicos, para outros tipos de câncer. E radiação artificial também, como por exemplo as câmaras de bronzeamento, que felizmente já estão praticamente abolidas, são proibidas, mas a gente sabe que ainda existem de alguma forma clandestina. Então, esses fatores de risco são aqueles que colocam essas pessoas num risco aumentado e devem fazer com que tenham ainda mais preocupação, ainda mais cuidado, né? E evitar o sol e ter mais atenção em relação a alguma mancha que esteja modificando, que é uma cicatriz.
Certo, então apesar desse risco aumentado, né, principalmente para as pessoas mais claras e essas pessoas que você citou agora, todo mundo de qualquer maneira precisa ficar atento aí para essas pequenas mudanças na pele, né, ainda que sejam em locais do corpo que não são expostos ao sol. Como, doutor Eduardo, que você acha que é o ideal da prevenção do câncer de pele? Que cuidados as pessoas precisam ter no dia a dia?
Bom, primeira coisa é evitar a exposição solar nos horários mais críticos, que é principalmente entre 9 e 16 horas. Esses são os horários que a incidência de radiação ultravioleta ela está mais forte e desproporcionalmente mais arriscada. E segundo lugar, usar roupas com proteção UV, né? Então hoje em dia é muito comum aquelas camisas de manga longa com proteção UV, a gente vê bastante na praia ou em ambientes de esporte, parques, ao ar livre, as pessoas utilizando, já tá muito mais comum o uso hoje em dia, mas a gente ainda tem que reforçar para que sejam mais adotadas como hábito. Chapéu, óculos escuros, bonés, sombrinhas, tudo aquilo que for representar uma barreira entre a incidência direta e a pele vai ajudar. E, claro, o uso de protetor solar, né? Que o ideal é que o protetor solar ele tenha um SPF de pelo menos 30, tá? Então, quanto mais alto, melhor, mas 30 ali é o limite do que já é mínimo recomendado. E ele tem que ser reaplicado, isso é até uma coisa importante de frisar, Raquel, que ele tem que ser reaplicado a cada 2 a 3 horas. Muitos pacientes passam uma vez ao dia, logo pela manhã, mas deixam de reaplicá-lo. Ou seja, depois de 2, 3 horas, ele já não está mais protegendo da mesma forma. E caso a pessoa transpire num exercício físico ou entre numa piscina, no mar, aí logo depois que sair também tem que reaplicar. Então, essas proteções, né, resumindo, a evitar o sol das 10 às 16 ou das 9 às 16, o uso de roupas protetoras e o filtro solar da forma adequada. Seriam as principais medidas de proteção para minimizar e que minimizam realmente muito o risco dessas pessoas desenvolverem câncer de pele.
Certo, e mesmo quem se protegeu, ainda assim, pode ter aí uma surpresinha do câncer de pele, então tem que ficar de olho aí na pele, se tem uma manchinha diferente, né? Se tem aquele ABCD das pintas aí, fica vendo se a pinta tá diferente ou não, e procurar a ajuda de um dermatologista, até porque quando diagnosticado precocemente, o câncer de pele tem altas chances de cura, né? Esses índices superam 90%, não é isso, doutor Eduardo?
Exatamente, supera 90% e chegando muito próximo de 100% quando detectado precocemente, né? Então, o câncer de pele, ele é altamente prevenível, ele é detectável, né? Diferente de outros cânceres que estão internos, por exemplo, e às vezes é mais difícil de se manifestar com um sintoma, ele está na parte externa, um dermatologista com experiência em câncer de pele consegue facilmente diagnosticar ou suspeitar de um câncer de pele, e como você falou, ele é curável na maioria absoluta das vezes, com muitas vezes com mínima cicatriz, desde que diagnosticado precocemente, mas o tempo, ele tanto pode ser um aliado, quanto com o decorrer do tempo, vira um inimigo, né? Então, um tumor mais tardio, as chances de cura podem se reduzir bastante, principalmente no caso do melanoma, né?
Certo, doutor Eduardo, eu queria só que você fizesse aí um convite, então, para os nossos ouvintes, para que eles fiquem atentos aí à pele. O que que o ouvinte precisa ver, ficar atento aí na própria pele, para talvez prevenir ou chegar a um tratamento aí a tempo de superar a doença?
Ah, perfeito. A gente vê que, até no consultório, muitas vezes a gente tem gerações de uma mesma família, né? Então, às vezes, por exemplo, um bebezinho que tá com a mãe, que tá com a avó e tá com a bisa, por exemplo, né? E a gente vê, ou seja, gerações que herdaram as mesmas características de genéticas, de pele, porém, cada geração mais nova vai tendo mais cuidados, né? A gente está numa era em que a informação está amplamente disponível e se difunde com muito mais velocidade. Então as pessoas estão realmente se cuidando mais. Porém, a gente também, felizmente, está vivendo mais, né? Então a expectativa de vida do brasileiro e das pessoas no mundo todo estão aumentando. E isso faz com que a gente tenha que fazer uma reserva de pele, de cuidado, né? Para ter uma velhice saudável. Então, tanto é importante prevenir, né, para evitar o surgimento do câncer de pele, como você falou na abertura do programa, é algo altamente prevalente, com 30% de todas as neoplasias malignas, todos os tumores malignos no Brasil, né? Então, prevenir é importante, detectar precocemente é fundamental, então está preferencialmente anualmente acompanhando um dermatologista, ou pelo menos caso suspeite ou detecte algo de diferente, tá? Porque tem um impacto, a precocidade tem um impacto definitivo no prognóstico, né? Então, tem amplamente curável se diagnosticado precocemente. É importante ficar de olho e espalhar essas informações para as pessoas, né? Para os familiares, para os amigos, que às vezes podem não estar tão atentos em relação a essas informações.
Ok, obrigada, doutor Eduardo. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas informações aqui para o ouvinte do Conexão Senado, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Raquel. Obrigado aos ouvintes. Estou sempre à disposição. Prazer e uma ótima sexta-feira para todos vocês.